estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Já iniciando imediatamente a segunda meia hora, hoje estamos aqui com o Semeando a Boa Nova, falando sobre frequentando um centro espírita. Esse é o nosso tema de hoje, frequentando um centro espírita. Nós estamos aqui também com o nosso companheiro Marinho Bardella, está aqui com a gente hoje também nos estúdios. Não está aqui dentro do estúdio fazendo os comentários, mas está aqui na técnica hoje acompanhando os trabalhos. E o Genivaldo Forte, o nosso convidado de hoje, nosso querido Forte. Forte, quais são os resultados, o que acontece para uma pessoa que ao longo do tempo frequenta um centro espírita orientado pelos princípios kardecistas? O que acontece com essa pessoa?
Olha, o que nós vamos falar é o que deveria acontecer, né? Como o propósito de transformação moral. O Espírito da Verdade, numa das mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, disse que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar suas más tendências. Então, o que acontece com uma pessoa ao longo da frequência na casa espírita? Acontece a sua transformação moral. Acontece o seu comprometimento com a vida. Acontece o seu comprometimento com a caridade. Esses são os estímulos. O Allan Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 886, como devemos entender a caridade conforme Jesus a entendia. Então os espíritos respondem que é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Como o espiritismo codificado por Allan Kardec é o consolador prometido por Jesus, ele faz a gente lembrar de tudo que o Cristo ensinou e acrescenta outras tantas coisas que o Cristo não pôde falar naquela época. Então, o que a pessoa pode encontrar numa casa espírita ao longo? Uma literatura extraordinária. É uma bênção a literatura espírita. Então, você encontra numa casa espírita uma boa livraria, uma boa biblioteca, estudos. Existem estudos da própria codificação, estudos sistematizados, livros que são estudados, psicólogos, médicos.
Tem um aparato
tem a casa espírita está realmente bem estruturada. Então, o que acontece com alguém que frequenta? Enriquecimento moral, enriquecimento cultural, oportunidade de trabalho, porque o trabalho voluntário, ele é logo, quem quiser trabalhar em nome do Cristo, a casa espírita está lá com múltiplas tarefas. Então, quem frequenta a casa espírita tem a bênção de encontrar trabalho em nome do Cristo, renovação das suas atitudes, esclarecimento acerca da vida. Aí a literatura que nos faz evoluir, nos tornando pessoas mais conscientes da vida, mais adequadas à vida, felizes, né? Então nós, os espíritas, graças a Deus, temos muita coisa a receber na casa espírita. Nós até dizemos: frequentar a casa espírita não é a casa espírita que precisa de nós. É nós que precisamos da casa espírita.
Hélio Delanossi, ligando para a gente aqui, é Terezinha do Parque Santa Madalena. Obrigado, Terezinha, pela sua ligação. E a Terezinha faz uma pergunta assim, ó: o tema é frequentando o centro espírita. E quem não frequenta o centro espírita?
E quem não frequenta, né? Há uma boa parte não frequenta, né? A maioria das pessoas não frequentam, né? Isso não quer dizer que, se ela não frequentar... Eu estava aqui ouvindo atentamente Forte, porque o espírito, ele é inquieto, né? O espírito, ele é um cristão inquieto. É uma pessoa que quer saber. Ele não é... Quando a pessoa se torna espírita, normalmente, ele vai, muitas vezes... Às vezes as suas pessoas nunca foram porque nunca precisaram, não tiveram um problema assim pontual que precisasse ter uma intervenção do centro espírita. Tem casos que são pontuais e precisa da intervenção do centro espírita, e muitas vezes até do centro da Umbanda, como ele falou, de outras intervenções assim, que são pontuais, e aqui tem que ser daquela maneira. E outras pessoas não precisam dessa intervenção. E elas acabam, e elas são admiradoras, elas gostam, ficam assim, adstritos ao centro espírita, mas não fica dentro, fica ao lado, caminha junto, convive com espíritos, não são antagônicos, e levam a vida muito bem. Agora, se uma pessoa que precisasse frequentar, precisasse ter essa intervenção do centro espírita, e ela não teve essa intervenção, por uma questão de preconceito, as pessoas não levaram ela até o centro espírita por preconceito, ou por medo, por qualquer interesse, por qualquer motivo assim, essas pessoas poderão terem perdido uma grande oportunidade de ter a sua vida melhorada em muitos aspectos. E muitas delas até piorada em um aspecto que certamente ocorreria. Se você tiver, por exemplo, se todas as pessoas fossem ao centro espírita, recorressem ao centro espírita no momento oportuno, no momento da sua necessidade, certamente hoje os nossos nosocômios, né, os nossos centros de psiquiatria, né, que existe muita gente, hoje eles melhoraram muito esse aspecto, mas muita gente não teria chegado lá, não teria sequer chegado a um centro psiquiátrico, não teria chegado ao Juquiri, como as pessoas falavam antigamente, né, a um hospital de loucos, como as pessoas costumam chamar também, falar, ali é um hospital de loucos, hospital de... Muitas pessoas foram para lá porque alguém não sabia, ou não quis, por algum motivo, recorrer à ajuda de um centro espírita. E essa atitude estranha da pessoa levou ele a ser medicado de alguma forma inadequada, enfim, ele acabou sendo ficado. Então, quem não frequenta, perde muito por não frequentar. Perde porque quando necessita, perde em questão de saúde. E quando não tem problema de saúde, perde em crescimento, como o Forte falou muito bem agora há pouco, cresce em crescimento interior. Em interior, porque o que o centro amplia a nossa percepção da vida é algo que a gente não consegue sequer mencionar, né? Ou medir, né? Não consegue aferir quanto que isso pode se representar, o tanto que a pessoa cresce. É exponencial esse crescimento, porque quando você admite que a vida não tem fim, né? Ou simplesmente você admitir que a vida não tem fim, que ela é uma progressão, que você tem a eternidade como pela frente, você fica humilde. Você fica humilde, porque você sabe que do que você sabe, não importa quanto você sabe, mas do que tem para você saber é muito pouco. Te aproxima muito mais de quem não sabe nada do que você tem para você saber. Então, se torna humilde, né? Essa humildade e a humildade, como Jesus nos disse, que aquele que não se fizesse como uma criança não entraria no reino dos céus. Ele falou, né? Qual o aspecto que ele falou? Foi nesse aspecto. Se você não vai ganhar o céu, você não vai ganhar amplitude do céu, da vida, se você não se fizer como uma criança, se você não for humilde. E a humildade só vem quando você realmente reconhece que a vida é eterna.
7:42. Sérgio queria fazer um comentário, Sérgio.
A pessoa que não frequenta o centro espírita vai estar perdendo a oportunidade de ter contato com as verdades espirituais, uma das verdades que é a continuidade da vida. Mas o curioso é que a pessoa pode não frequentar o centro espírita e ser espírita. O Forte, ele colocou muito bem, e eu queria até repetir a frase que caracteriza, Allan Kardec deixa isso muito claro, que caracteriza o espírita. O verdadeiro espírita, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, nesse sentido, você vê que uma pessoa pode professar a fé católica e ser espírita. Uma pessoa pode ser evangélica e ser espírita. Por quê? Porque o espiritismo não trata de dogmas e rituais. O espiritismo trata de valores, valores que são universais, valores que foram trazidos pelo Cristo, que também não fundou religião nenhuma. Ele não houve um sectarismo, ele não separou, bom, esses são os meus seguidores, aqueles não são. O Cristo, ele trouxe uma verdade, a grande verdade do amai-vos uns aos outros, e diz, é isso que você precisa seguir, independentemente da sua cor religiosa, da sua opção ou qualquer coisa assim. Então, mesmo que você não frequente o centro espírita, o importante é você seguir esses valores, que não são os valores do espiritismo, são os valores do Cristo.
Mas olha, não podemos perder essa oportunidade. Gente, é muito diferente. Nós às vezes somos assim, simpáticos, queremos assim... receber e recebemos muito bem em todas as religiões, mas não há termos de comparação. O centro espírita não se compara a nada que a pessoa possa já ter visto, a nenhuma outra religião que ela possa ter pertencido. Não tem comparação, é só ela indo lá para ver. Porque a primeira coisa que acontece dentro do centro espírita é assim, não há limitações. Não existe nenhum tipo, não tem padrão, como o Forte falou, não tem um padrão de trabalho. Então, quando a pessoa chega no centro espírita, se ela for curiosa, no bom sentido da palavra, né, se ela estiver pesquisando, se ela estiver querendo saber a coisa da vida, ela não só encontrará, ela vai ampliar essas possibilidades, como ela vai participar disso daí. Porque nenhuma religião tem tantos autores de livros, escrevem tanto e acabam pondo as suas experiências à disposição dos outros, como dentro do espiritismo. Por quê? Porque lá não tem uma regra. Não tem, olha, você tem que ser assim para ser espírita, você tem que ser assado, você tem que ter esse como você tem que ser assim. Não, é aberto, as pessoas vão crescer ali dentro. Crescer e fazer as outras crescerem. Ela participa desse crescimento. Ela é uma célula de crescimento. Ela, cada um que chega lá, é uma célula de crescimento da própria doutrina, né? Que nós não sabemos da amplitude dela.
Hoje o nosso tema, frequentando um centro espírita. É Genivaldo Forte, é o nosso convidado de hoje. O Forte é um grande tarefeiro lá do Centro Espírita Obreiros do Senhor, do Rua de Ramos, em São Bernardo, e também da Instituição Assistencial Meimei, que fica ali na Vila Vivaldi, em São Bernardo do Campo. Forte, as pessoas que vão no centro espírita conversam, recebem orientação direta dos espíritos? Os espíritos conversam com essas pessoas? Essas pessoas vão ver espírito no centro espírita? Conversam com eles? Como é que é isso, Forte?
Bem, as casas espíritas, conforme nós já esclarecemos, ou tentamos esclarecer no nosso ponto de vista, elas têm as suas práticas diferenciadas. A orientação de bom senso é que muitas vezes as pessoas que veem uma manifestação de um espírito, e sobretudo num tratamento espiritual, às vezes ela se constrange, se amedronta, por desconhecer o fenômeno espiritual. Então, as casas espíritas bem orientadas, elas procuram preservar as pessoas da participação dessas reuniões ditas de desobsessão, de situações de tratamentos espirituais mais complexos. Porque isso exige um certo preparo, uma certa compreensão de que se trata, porque senão assusta. Então, as casas espíritas bem orientadas, você vai chegar na casa espírita e não vai falar com os espíritos. Agora, há algumas casas espíritas que permitem um diálogo fraterno com a espiritualidade. Nós também chamamos a atenção de que isso às vezes não é recomendado, porque os espíritos não estão à disposição para resolver as nossas questiúnculas. Tem gente que quer conversar com um espírito para saber se ele deve viajar segunda-feira. Então, imaginar, por exemplo, que um espírito superior venha resolver as nossas questões. O Allan Kardec até chama a atenção, seria o mesmo que chamar lá um catedrático da USP, lá um doutor da USP, de outra universidade, que nós temos aqui muitas universidades no nosso ABC, um mestre, um doutor, para perguntar a ele se, olha, eu estou com uma dificuldade, não sei se eu mudo para o bairro tal ou bairro X. Não faz sentido. Então, as casas espíritas bem orientadas, elas dizem para as pessoas que os espíritos estarão sempre à disposição para as transformações morais que nós nos referimos. Então, o que você vai encontrar? Você vai conversar com os espíritos? Eu aproveito a oportunidade para dizer o seguinte: os espíritos estão presentes em todos os lugares. A pergunta anterior, que o Elliot muito bem respondeu, foi: e aqueles que não frequentam a casa espírita, estão desamparados, não vão? Olha, a mediunidade é inerente ao ser humano. Então, muitas vezes eu assisto uma palestra de um pastor, às vezes na televisão, e eu percebo que ele está mediunizado, que eles falam que está com o Espírito Santo. Nós respeitamos. Mas pode ser um pastor desencarnado que está intuindo ele ali agora. Então, porque ele é médium. Então, as bênçãos do Cristo não se manifestam somente através da casa espírita, não. Nós não somos propriedade do Cristo, nós não somos propriedade da verdade. Então, é muito importante saber que os Espíritos estão nos protegendo em nome do Cristo em todos os lugares. A Casa Espírita, por conhecer as leis que regem o que é a mediunidade, os mecanismos da mediunidade, como se desenvolve a mediunidade, os escolhos da mediunidade, isso favorece a Casa Espírita ser mais profícua nesse sentido, mais adequada, porque estudamos os mecanismos da mediunidade, estudamos, temos consciência de cada situação. Então, o que é que nós vamos encontrar na Casa Espírita? Por exemplo, nós não chamamos de encosto espírito, não chamamos de encosto. Esse termo já foi adotado por outros segmentos religiosos. Nós entendemos que são nossos irmãos. Não existe diabo, conforme diz outras religiões. Diabo, todos nós somos filhos de Deus. Então, na Casa Espírita, você vai encontrar os espíritos... os espíritos doentes, os espíritos renitentes no mal, você vai encontrar, mas todos eles serão tratados como irmãos. Todos eles sendo evocados muitas vezes. E as casas espíritas, eu que frequento quase que diariamente uma casa espírita, nas minhas palestras, eu vejo quanto tem aumentado a frequência na casa espírita. Muitas casas espíritas fazendo obras para crescerem, porque estão com um contingente enorme de pessoas. A gente vê algumas casas atendendo criaturas sofridas e os espíritos, muitas vezes, nem se manifestam ostensivamente. Você não vê o espírito, mas estão ali te amparando e te protegendo.
Agora, Forte, qual é a sua opinião sobre os centros espíritas que, de alguma maneira, pedem dinheiro para as pessoas que frequentam ele?
Olha, nós recebemos a orientação do Cristo. Dai de graça o que de graça recebesse. Então, a mediunidade, ninguém fez assim, nenhum investimento, né? Vamos dizer assim, eu fiz um curso de mediunidade, me custou muito caro, e eu hoje tenho que ressarcir-me dos investimentos que eu fiz. A mediunidade é uma bênção de Deus. As orientações que nós recebemos nos chegam gratuitamente. A misericórdia de Deus nos chega gratuitamente. Então, nós entendemos que devemos, como Cristo orienta, né? Dar de graça o que de graça recebemos. A manifestação de cobrança por qualquer situação de assistência na Casa Espírita é indevida, não faz sentido. O que as pessoas que nos ouvem podem ouvir na Casa Espírita é um convite para se associar. Isso é natural, porque a Casa Espírita tem suas despesas fixas, são despesas enormes. Nós somos uma instituição constituída legalmente, temos que pagar imposto, temos que pagar água, luz, muitas pagam aluguel, mas mesmo assim, isso é feito de forma espontânea. As pessoas se associam e colaboram. Há no movimento espírita todo um trabalho para arrecadar dinheiro através de uma noite da pizza, uma noite da sopa, na venda de livros, tudo isso tem como propósito não de cobrança dos serviços, vamos dizer assim, da assistência que é recebida, mas como um propósito de arrecadar o dinheiro necessário para a manutenção da casa. Agora, definitivamente, nós entendemos que a mediunidade que cobra-se por ela, como o Sérgio se referiu aí do poste, né? Vidente espírita, você vai lá, está cobrando isso. Essas criaturas não sabem o que elas estão organizando para seu próprio destino, o sofrimento que isso trará da consciência que fica pesada nesse sentido.
Hoje falando sobre frequentando o Centro Espírita no programa Semeada Boa Nova, estamos chegando nos momentos finais do programa, eu quero perguntar para o Forte, está chegando uma pergunta aqui, Forte, do Antônio, do Parque Novo Oratório. Obrigado, Antônio, pela sua ligação. Você tem muito pouco tempo, porque nós estamos já no finalzinho do programa. Todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Dá para falar um pouquinho sobre isso para ele?
Nós, remetendo um pouquinho de tempo atrás, já falávamos que o termo espírita e espiritismo foi criado por Allan Kardec para distinguir a doutrina que estava sendo apresentada em nome do Cristo. Porque antes era espiritualismo e espiritualista. Então Allan Kardec criou esses dois termos, espírita e espiritismo, para identificar exatamente a natureza dessa revelação. Então, nós somos espiritualistas, conforme diz o nosso querido ouvinte. Mas nem todo espiritualista é espírita, sem dúvida.
A Nolita diz, faz um relato interessante. Ela diz assim que ela se lembra, quando ela era criança, que a avó dela tinha um centro espírita. E as pessoas sempre iam até lá em busca de uma ajuda material e também espiritual. Então, o que a Nolita percebe é que existe ainda uma continuidade hoje desta caridade material e espiritual numa casa espírita. É isso mesmo, Nolita. Obrigado pelas ligações, mas infelizmente eu não tenho tempo de fazer mais perguntas aqui e não tem mais tempo hábil. Mas forte, tem uma que não dá para deixar de fazer, que é a questão da oração. Qual a importância da oração em uma casa espírita, em um centro espírita kardecista?
A oração é importante sempre. Todas as vezes que nós oramos, independente de se a oração está numa casa espírita ou não, é importante. A oração é a nossa possibilidade de conexão com o Deus, com Jesus. E no nosso caso, a importância da oração em um centro espírita, nós abrimos nossas reuniões sempre com uma oração. Nós fechamos as nossas reuniões sempre com uma oração. Isso no reconhecimento da importância da oração, das sintonias vibratórias que a oração nos proporciona. Aproveitando, agradecemos a oportunidade e vamos orar um pelos outros.
Forte, muito obrigado pela sua participação aqui no Semana Boa Nova de hoje. Nós é que agradecemos a sua participação.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.